Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 5021 da sessão ordinária do dia 13/12/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 9h37 do dia 13/12/2021, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Acinemar Gonçalves Costa, Nema, Roberta Brito, vice-presidente, Hélio Antônio da Silva, Hélio de Iraci chegou, Kátia Rodrigues, segunda secretária, Felipe Vilarins Lacerda, terceiro secretário, Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio, Edmundo Nunes Dourado Mundim, Eliton de Paiva, Conde Paiva, Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda, Hermes Ferreira Costa, Israel de Assis Alves, Índio de Assis, João Batista Cordeiro Mororo Júnior, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Jussier Batista do Nascimento, Ciedo Sacolão, Luciano Martins de Araújo, Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, Professor Schneider, Simone Dias Ribeiro de Melo e Valdson José da Silva. Expediente. A ata da sessão anterior, 7/12/2021, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna Livre, às 9h46, senhor Edmar Amorim, presidente eleito da OAB da subseção de Formosa, abordando o assunto, defesa do projeto de lei número 4721, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta o parágrafo 19 do projeto de lei do artigo federal 13.105/2015 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência entre os advogados públicos do município de Formosa e da outras providências. Manifestaram-se vereadores Nema e Kátia Rodrigues. Documento lido. Foi lido pela vereadora Roberta Brito o relatório dos trabalhos da Escola do Legislativo de 2021. Matérias lidas. Indicações. Número 2.471-21, de autoria do vereador Nema, 2.491-21, da vereadora Kátia Rodrigues, 2.497-21, do vereador subtenente Clésio, 2.331, 2.332, 2.331 de 2021, do vereador Conde Paiva, 2.366-21, da vereadora delegada Fernanda, 2.439, 2.440, 21, do vereador Felipe Vilarins, 2.401, 2.402, de 21, do vereador Hermes Costa, 2.469, 2.470, do vereador Índio de Assis, 2.407, 2.415, 2.416, de 2021, do vereador Dr. João Batista, 2.438.5, 2.386, 2.387.21, do vereador Joelso Trovão, 121.21, do vereador Luciano Martins, 2.484, 2.485 e 2.486, de 2021, do vereador Marquinhos Araújo, 573, 574, 21, do vereador Professor Schneider, 444, 445, 446, de 2021, da vereadora Simone Ribeiro, 2454, 2455 e 2456, de 2021, do vereador Valdisson José, 743, 744, 745, de 21, do vereador Hélio de Iraci chegou. As indicações não foram lidas e serão encaminhadas diretamente ao Poder Executivo. Matérias em discussão e votações únicas. Moções de congratulação. Foram aprovadas por unanimidade as moções 121-21, de autoria da mesa diretora, a ser enviada à senhora Milena Gonçalves Rodovalho Machado em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. 138-21, do vereador Nema, a ser encaminhada à senhora Eliete Gomes Soares de França, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. 140-21, do vereador Mundim, a ser encaminhada aos senhores soldado Caio Araújo, soldado Cristiano dos Santos Ribeiro, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. 139-21, da vereadora Roberta Brito, a ser encaminhada às senhoras Cíntia Servilha dos Santos, Raquel Lara de Azevedo, Maria Augusta César, Eliete Gomes de França, Juliana Cordeiro Lucena e ao senhor Alex Nunes de Oliveira, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. A vereadora Roberta Brito assumiu a presidência durante a discussão e votação da moção de congratulação. 138-21, do vereador Nema. Foi concedida a palavra à senhora Eliete Gomes Soares de França, ao senhor Alex Nuno de Oliveira e à senhora Milena Gonçalves. para agradecerem pelas homenagens recebidas. Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. Foi aprovado por unanimidade o projeto 116-21 de autoria do vereador Valdson José, que institui e inclui no calendário oficial do município de Formosa o Dia da Consciência Ambiental. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Proposta de emenda à lei orgânica oriunda do Executivo. Foi aprovada por 13 votos favoráveis, 4 votos contrários, vereadora delegada Fernanda Hermes Costa, Cieda Sacolão e Valdson José, e uma abstenção, senhor João Batista. A 121, que altera a PL. 121, que altera a lei orgânica do município de Formosa, Goiás, para adaptá-la à emenda constitucional 103-19 e da outras providências. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo dos legislativos. Foram aprovados por unanimidade em votação simbólica os projetos 186-21, de autoria do vereador Mundim, que denomina de Maria do Socorro Lima da Silva, praça localizada na Travessa 7, bairro São Vicente, PL 196-21, do vereador Mundim, que declara de utilidade pública, pública municipal a Associação Rotary Clube de Formosa. PL 200, do vereador Índio de Assis, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de processos de sanitização e manutenção de instalações e equipamentos de sistema de climatização de ambientes. PL 187-21, do vereador Cieda Sacolão, que dispõe sobre a política de transparência da Câmara Municipal de Formosa, que trata da divulgação bimestral das receitas e despesas do referido órgão. PL 202-21, da vereadora Simone Ribeiro, que institui a campanha permanente de orientação, prevenção e conscientização da depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico, no município de Formosa. E PL 190-21, do vereador Hélio de Iraci Chegou, que denomina Esther Pereira Ramos, a Rua da Felicidade, localizada no distrito JK, no município de Formosa. Foi concedida a palavra ao senhor Carlos Francisco dos Santos para a defesa do PL 221 do vereador Índio de Assis. Tema livre, às 11h59. Oradores inscritos, vereadores Nema, Roberta Brito, Kátia Rodrigues, Marquinhos Araújo, Mundim, Hermes Costa, Cedo Sacolão e subtenente Clésio. O presidente fez a convocação de todos os vereadores para a sessão extraordinária do dia 15 de dezembro para a votação da mesa diretora de 2022. Explicação pessoal, às 12h31. Oradores inscritos, vereadores delegada Fernanda, João Batista, professor Schneider, Kátia Rodrigues, Simone Ribeiro, Índio de Assis e Nema. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas 5021, CD e DVD e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrado o trabalho às 13 horas, fazendo a convocação para a sessão extraordinária ser realizada após a sessão ordinária no mesmo local. E para constar, o vereador Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 1º de fevereiro de 2022. Expediente. Matéria em discussão e votação única. Parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM Goiás. Parecer prévio número 00296 de 2020 do Tribunal de Contas dos Municípios, que julga as contas de governo de 2018 da Prefeitura Municipal de Formosa e dá outras providências.
Matéria em discussão. Matéria em votação. Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador Mundim?
Justificando meu voto. Bom dia a todos os vereadores, vereadora, público presente, senhores internautas, da boa-vinda ao ano 2022 a todos vocês. Quero aqui justificar meu voto. Essa é uma votação que já ocorreu no Tribunal de Contas, pela aprovação dessa conta, e veio com a ressalva, mas essa ressalva foi fui ressalvada já teve a resposta. E até o Tribunal de Contas, já deu por tirada até essa ressalva que já tinha feito nos itens, e a Prefeitura já fez a resposta. Então, por isso que eu voto nesse parecer técnico da Câmara Municipal de Formosa, pela Comissão de Finanças e Orçamento, e também pelo parecer técnico do Tribunal de Contas dos Municípios, que foi favorável. Dessa forma, voto sim no balancete 2018 da Prefeitura Municipal de Formosa. Votei sim.
Como vota o vereador João Batista?
Bom dia a todos. Feliz 2022 a todos nós. Que possamos realizar um trabalho sério, digno para o cargo que ocupamos. E, por mais que digam que a gente só vota contra em tudo, dessa vez eu vou votar contra, mas vou justificar. Da mesma forma que a prestação de contas que foi apresentada no ano passado, essa prestação de contas vem novamente sem o inventário, foi até orientada a aplicação de multa ao ex-prefeito Ernesto Roller, por conta de não apresentação desse inventário. E novamente na prestação de contas do ano seguinte, não foi apresentado o inventário novamente. E eu acho que para a administração pública isso é uma falha grave. Não tem como você administrar o que você não sabe o que tem. Se você não faz um inventário adequado daquilo que tem, como é que administra o bem público se não sabe o que é esse bem público, o que está nas mãos do município administrar? Então, como houve votos, inclusive, contra na discussão por parte do Tribunal de Contas, eu concordo com a rejeição dessas contas. Eu sou contra, voto contra o parecer do Tribunal de Contas.
Uma parte, doutor.
Está na votação, vereadora.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Alô? Bom dia a todos. Bom dia aos colegas. Bom dia, senhora presidente. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, quando a gente analisou as contas de 2018, o que a gente conseguiu ver aqui foi um prefeito que não se preocupou com um controle interno, que não se preocupou com a sua comissão de licitação, um prefeito que não cumpre metas importantes que garantem o pagamento do piso salarial dos professores, que garanta vaga em creche para todos, que, pior do que isso, que sequer conseguiu fazer um levantamento dos bens que Formosa possui, que a Prefeitura Municipal de Formosa possui, um prefeito que não conseguiu apresentar a documentação de dívidas que a Prefeitura possui.
Um minuto para justificar o voto, vereadora.
Um prefeito que gasta mais do que arrecada. E, lembrando, a diferença desse gasto a mais não foi de R$ 1.000, de R$ 10.000, mas foi de mais de R$ 1.000.000. Um prefeito, resumindo, que não dá conta de administrar, que deixou Formosa na situação de calamidade em que se encontra até hoje, que deixou a nossa cidade abandonada. Por isso, e seguindo o entendimento do Ministério Público de Contas, o meu voto é não, pela aprovação e pela rejeição das contas do prefeito.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Opa, bom dia, senhora presidente, senhores vereadores. Justificando rapidinho, só para seguir no entendimento aí da nosso líder aí, nós não poderíamos deixar de votar a favor desse parecer, até porque eu acho que é um momento muito, muito importante na vida do político. E nós não podemos, às vezes, prejudicar um político, a carreira política de alguém, por perseguições ou por marcações, qualquer coisa parecida. Eu acho que é o futuro nosso, a partir de que nós entramos na política, o futuro nosso, às vezes, é assim. E entendendo que não tem nada porque já tem um parecer do tribunal, eu acho que é nada mais justo do que votarmos a favor, porque um dia nós podemos também passar por isso. É? Quem sabe? Não, vereadora Simone? Quem sabe um dia nós não iremos ser prefeitos também, e todos nós estamos sujeitos a errar, né? Ou, né? Está aí nesse meio aí e ser confundidos aí com alguns erros. Então, eu acho que essa hora é a hora de nós aí darmos as mãos e...
Falta um minuto,
aprovarmos,
vereador.
O parecer, eu acho, de qualquer um, desde que venha principalmente aprovado aí pelo tribunal. Meu voto é sim aí para esse parecer.
Como voto, vereador Hermes Costa?
Bom dia a todos. Eu voto não.
Como voto, vereador Índio de Assis?
Muito bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente, todos os membros da mesa diretora. Estamos iniciando aí o nosso ano legislativo com mais essa... a primeira sessão, né? Então, quero dar um bom dia a todo o público que está nos assistindo através das redes sociais. E o meu voto é favorável.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Bom dia a todos. Mais um dia, graças a Deus. Todos saudáveis, né? Fora essa pandemia aí que está tirando o sono de todos nós. Justificando meu voto, eu fiz um pequeno resumo aqui. Diante o exposto, após a apreciação do parecer prévio número 00296/2020 do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, de relatoria, conselheiro Daniel Goulart, o qual foi votado e aprovado. Então, muita satisfação, responsabilidade, que a gente vota favorável. E toda vez que a gente se reúne, né, Trovão, a gente faz uma análise, né, com contadores e juristas. Então, com toda
Falta
responsabilidade,
um minuto,
votarei sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Bom dia a todos. Bom dia, vereadores. Quero aqui justificar meu voto. Esse parecer são do 2018, do governo de Ernesto, e apenas 2 dias, parece que a gente vê o que do governo Gustavo.
5 dias, vereador.
5 dias, né? Eu estou votando aqui, vou votar aqui. Passei a papelada todinha para uma advogada. Ela olhou, né? Conferiu, que eu sou leigo no assunto, mas a advogada me orientou como deveria votar. Então, eu quero dizer aqui que foi sanado todas as dúvidas, né? Inclusive a multa de mil
um
reais
minuto,
já foi
vereador.
Sanada. A multa de mil reais já foi sanada. Então, eu não vou contra aqui o Tribunal de Justiça. Então, o meu voto é sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto não.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Bom dia a todos. Vereador Luciano Martins vota sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Bom dia a todos. Encaminhando meu voto, depois de todas as ressalvas, né, acostadas aí nesse documento, eu quero alertar, como o próprio documento traz, principalmente as metas relacionadas à educação. Não cumprimento do PNE, não cumprimento do Plano Municipal de Educação, não cumprimento da meta número 1 do PNE, etc., a meta 18 do PNE. Então, dessa forma, um governo que não valoriza a educação, né? não é digno de eu votar e apreciar essas contas como sim. Então, eu voto não.
Como vota o vereador professor Schneider?
Encaminhando meu voto, o Tribunal de Contas realmente aprova aí as contas, né? Porém, tem algumas ressalvas. Mas essas ressalvas, elas servem até de aprendizado aí para a administração, para que possa ser corrigida, né? Então, assim, o próprio Tribunal de Contas, que é o órgão regulador, ele positiva essas contas. Então, eu prefiro votar junto com o Tribunal de Contas. Então, o meu voto é sim.
Como vota o vereador Joelso Trovão?
Bom dia a todos da mesa diretora, bom dia a todos, vereador e público presente. Como explicou bem o Schneider aqui, o líder de governo, né, teve uma ressalva, mas foi corrigida. E outra coisa, só para retificar aqui, nenhum prefeito, nenhum chefe executivo gasta mais do que arrecada. Porque se ele gastar, ele vai responder por crime de responsabilidade fiscal e improbidade administrativa. Não há como. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Bom dia a todos, que Deus abençoe o nosso trabalho, hoje e sempre. E tendo em vista que existem alguns pontos, algumas reflexões que eu acredito que a população deveria ter clareza, tendo em vista o tamanho, né, dessas avaliações aí de contas do governo, seja 2018, seja qualquer outro ano, eu vejo essa lacuna da participação da comunidade tendo clareza para a população. Então, com a minha consciência sempre, nessa avaliação, eu voto não.
Como vota o vereador Hélio Diraci?
Bom dia, presidenta. Cumprimentando a presidenta, eu cumprimento a todos os demais vereadores, a todos vocês que nos assistem aqui, ao nosso público que nos assiste também, pelos mais variados meios de comunicação. E diante de um parecer técnico de um Tribunal de Contas que tem por responsabilidade avaliar as contas dos nossos representantes do Executivo desse nosso Estado, de forma alguma eu poderia votar contra, até porque nós temos aqui nesta casa vereadores que representam uma comissão também de avaliação, onde nós temos o presidente Roberto Trovão, e eu tenho certeza que pela responsabilidade que tem esta comissão aqui desta casa, eu não poderia, viu, vereador Roberto Trovão, de forma alguma votar contra um parecer favorável dessa comissão. Então, eu parabenizo aqui o...
Obrigado, vereador Hélio de Irajá chegou.
Então, eu vejo aqui que o presidente é o Trovão, e eu voto sim a favor aí do parecer do tribunal.
A vereadora Kátia Rodrigues também vota sim, acompanhando o relator do desembargador Daniel Goulart e também acompanhando aí o parecer técnico da comissão aqui desta casa. Nesse instante, senhora presidente, a votação foi encerrada por 12 a 6.
Só uma dúvida, vereadora delegada Fernanda. A senhora votou não pela rejeição?
Eu votei não pela aprovação, ou seja, pela rejeição, presidente.
Não, se você votar não pela rejeição, você está votando sim pela aprovação.
Eu votei não pela aprovação, ou seja, pela rejeição das contas.
Ok. Obrigada. Só para esclarecer em ata. Parecer prévio Tribunal de Contas 00296/20, aprovado por 12 votos favoráveis e 6 não. Peço à primeira secretária que continue a leitura da pauta.
Matérias do Poder Legislativo. Projetos de Lei Ordinária. Vereadora Kátia Rodrigues. Projeto de Lei Ordinária número 1522. Dispõe sobre o reconhecimento do risco do exercício profissional da advocacia no município de Formosa. Vereador Índio de Assis, projeto de lei ordinária número 622, dispõe sobre os postos de saúde, UBS e hospitais conveniados ao município a realizarem o exame de corpo de delito em mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 722, assegura o direito aos proprietários de animais, cães-guias, no transporte rodoviário municipal. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinária número 322, cria no âmbito do município de Formosa o programa Rua do Ciclismo. Vereador Valde São José, projeto de lei ordinário número 122, proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Formosa. Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 156622, fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da Avenida A, bairro Parque Serrano. Número 156722, construir arquibancada no campo de futebol do Distrito Santa Rosa. Número 156822, fazer recuperação no campo de futebol do Distrito Santa Rosa e construir um poço artesiano para manutenção do campo. Vereadora Cátia Rodrigues, 154222, cumprir e executar a Lei Ordinária 66421, de 21 de setembro de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacina no ato da matrícula para alunos da rede municipal de ensino do município de Formosa e da outras providências. Vereador Subtenente Clésio, 75222, fazer reforma nas instalações da Escola Municipal Professora Alta Vidal. 75322, colocar os braços e lâmpadas nos postes dos assentamentos Cooper Grotão. 75422, fazer levantamento de quatro braços precisam serem colocados nos postes do projeto do assentamento Palmeira 4 e fazer colocação dos braços nos postes. Vereador Mundim, 15122, realizar reforma da Unidade Básica de Saúde, UBS 11, Setor Sul. 15222, realizar reforma do Espaço Cidadania do Setor Sul. 15322, realizar limpeza geral do Laguinho do Abreu. Vereador Eliton de Paiva, 122, instalar uma torre para celular no Distrito JK. 222, fazer patrulhamento e encascalhamento na região do Bonito, no Distrito do Bezerra. 322, fazer patrulhamento e encascalhamento na região do Barreiro, do Distrito JK. Vereadora Delegada Fernanda, 901-22, promover licitação para escolha de órgão de imprensa visando a divulgação das leis e atos administrativos na forma do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal. Vereador Felipe Vilarins, 1057-22, fazer a operação tapa-buracos na Rua Santa Luzia, bairro Centro. 1058-22, fazer a operação tapa-buracos na Avenida Severiano Batista, bairro Centro. 1059-22, fazer a operação tapa-buraco na Rua 28, bairro Bosque. Vereador Hermes Costa, 1547-22, fazer a operação tapa-buracos na Rua Ademar de Barros, bairro Viliara. 1548-22, fazer a operação tapa-buracos na Avenida Ferroviária D, do setor Nordeste. Vereador Índio de Assis, 1531-22, fazer reparos na praça da Avenida Circular, bairro Formosinha. 1532-22, fazer limpeza geral na Rua Travessa Rodoviária e é nas proximidades do bairro nas proximidades do número 1167 do setor Nordeste. Número 1533-22, fazer limpeza da boca de lobo da Rua Hugo Lobo, bairro Centro. Vereador João Batista, 451-22, divulgar e cumprir a Lei 644, de 11 de julho de 21, Lei 675, de 20 de outubro de 2021 e Lei 747, de 23 de dezembro de 2021, que se tratam sobre o combate ao vetor da dengue, zika e chikungunya. Em contrapartida, sugerindo a criação de uma força-tarefa composta por agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde para a realização de buscas ativas em residências e prédios públicos, com o intuito de notificar os casos dessas arboviroses no município. 45222, divulgar e cumprir a lei 748, de 23 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a criação do Programa de Assistência Médica e Psicológica aos professores da Rede Pública Municipal de Formosa, acometido pela Síndrome de Burnout. 45322, divulgar e cumprir a Lei 715, de 7 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a criação do programa Prevenir Sim, Protelar Não, acerca da necessidade de avaliação médica e psicológica em alunos da educação infantil e do primeiro ano de ensino fundamental nas escolas da Rede Municipal do Ensino de Formosa. Vereador Joelso Trovão, 907-22, fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua 3, bairro Parque das Laranjeiras. 908-22, fazer recapeamento asfáltico da Avenida Arthur Bernardes, bairro Pampulha. 909-22, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua Ana de Jesus Melo, bairro Vista Alegre. Vereador Ciedo Sacolão, 1211-22, criar Museu Virtual de Formosa para digitalizar todo o acervo histórico do município e eternizar a história daqueles que construíram a nossa cidade. 1212-22, determinar parcerias com universidades e institutos de antropologia para exercer estudos sobre os sítios arqueológicos no município de Formosa. 1213-22, criar programa de conscientização nas zonas rurais de Formosa a respeito da caça e pesca ilegal e suas consequências. Vereador Luciano Martins, 1581-22, providenciar a reforma e ampliação da Praça do Estudante no Distrito Bezerra, com um projeto paisagístico incluindo a instalação de fonte ornamental de água, iluminação, bancos e demais melhorias. 1582-22, providenciar a premente necessidade de proceder à designação de uma linha de ônibus do transporte coletivo para atender o trajeto de Formosa ao Distrito Bezerra. 1583-22, fazer construção de faixa de pedestre elevada na Avenida João Luiz Pergebin, em frente à Escola Municipal Joaquim Moreira, bairro Formosinha. Vereador Marquinhos Araújo, 1732-22, fazer micro-revestimento asfáltico na Rua 11, bairro Jardim Bela Vista. 1733-22, fazer micro-revestimento asfáltico da Rua 13, bairro Jardim Bela Vista. 1734-22, fazer micro-revestimento asfáltico da Rua 14, bairro Jardim Bela Vista. Vereadora Roberta Brito, 1516-22, disponibilizar profissionais especializados em saúde mental, psicólogos e psiquiatras nas unidades básicas de saúde do município. 1517-22, intensificar fiscalização nos lotes particulares que não são devidamente limpos por seus proprietários, que acumulam lixo e água, trazendo vários riscos à população. 1518-22, fazer manutenção da iluminação pública em toda a extensão da Rua B, bairro Parque da Colina 2. Vereador Professor Schneider, 1365-22, fazer limpeza em frente às quadras 41 e 42, bairro Jardim Oliveira. 1366-22, fazer aquisição de cadeiras de rodas para as unidades básicas de saúde do município. 1367-22, fazer pavimentação asfáltica da Vila 13 no setor de Chacras Abreu. Vereadora Simone Ribeiro, 302-22, criar Fundo Municipal do Idoso. 303-22, fazer operação de tapa-buracos na Rua 16, bairro Formosinha, próximo à Avenida 2. 304-22, fazer operação tapa-buracos na Avenida João Espergebrim, bairro Formosinha, próximo ao CTG. Vereador Valdo São José, 606-22, realizar serviço de roçagem no anel viário no bairro Jardim Oliveira. 602-22, fazer operação tapa-buracos na Avenida DNR, em frente à Escola Municipal Franklin Graham, número 603-22. Fazer revisão na rede elétrica da Rua 9, número 82, bairro São Benedito. Vereador, o Hélio de Iraci chegou. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 15, bairro Formosinha. 1216-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 17, bairro Formosinha. 1217-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 18, bairro Formosinha.
Peço à primeira secretária que encaminhe os projetos para as comissões e as indicações ao Poder Executivo para as devidas providências. Passamos para a ordem do dia.
Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Valdo São José. Projeto de Lei Ordinária 116-21 institui e inclui no calendário oficial do município de Formosa o Dia da Consciência Ambiental.
Senhora Presidente.
Projeto em discussão.
Nobres vereadores dessa casa, só pedir mesmo aos nobres pares que aprovem, né, esse projeto. É um projeto de suma importância, porque ele traz essa instituição no município, o Dia da Consciência Ambiental. Formosa tem essa vocação ambiental, cortada por inúmeros cursos de água, é o berço das águas, cortada pelo cerrado, no bioma típico aqui da nossa região centro-oeste, e é preciso avançar nessas pautas, principalmente relacionada à consciência ambiental, preservação ambiental, no que diz respeito a esse meio ambiente que a gente tem visto a cada tempo sendo desmatado, animais entrando em extinção, tanto fauna e flora sendo ameaçados aqui na nossa região. Então, esse projeto, ele traz essa discussão, que é preciso usar a natureza, que é preciso usufruir dos bens naturais, mas com sustentabilidade, respeitando esse processo natural de renovação da natureza. Então, peço aos nobres pares dessa casa a aprovação deste projeto. Muito obrigado a todos.
Parabenizar o vereador Valdo por despertar, né, a consciência de preservar o meio ambiente. Isso é muito importante, vereador. Parabéns pelo projeto. Peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, parabenizo o vereador Valdo São José, sempre preocupado com essas questões de conscientização, de educação. É apenas dessa forma que nós poderemos construir uma sociedade melhor. E eu fico muito feliz e honrada, vereador, de ter o senhor aqui junto conosco, nos ensinando tanto a cada dia. Meus parabéns sempre pelo seu trabalho, conte sempre comigo, você sabe. E meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Parabéns, colega Valdson. Você é um cara que eu admiro demais. É um grande prazer ser seu amigo hoje. E como professor, como vereador, você não deixou de ser um bom professor. Hoje você está aí trazendo mais um projeto para incentivar a conscientização e educação sobre o meio ambiente, o que é extremamente necessário, e que esse projeto seja colocado em prática, porque aprovado não tenho dúvida que será. É, meu voto é sim.
Como vota o vereador Conde Paiva? Como vota o vereador Acinemar Gonçalves Nema? Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Para justificar o meu voto, né, quero parabenizar o professor Valdson, né, vereador realmente que sempre vem à luta aí da educação, né, propondo sempre esses projetos que realmente vêm, né, trazer algo a mais à população, professor Valdson. E é sempre bom, realmente, né, sensibilizar a comunidade, a população, né, em cima desse tema, né, até mesmo porque nessa questão aqui, né, aos dias que forem elaborados, né, com palestras, né, com indicações, com seminários, né, então essa sensibilização, trazer a população e colocar, e que todos realmente saibam que todo o início para tudo vem atrás da educação. Né, então, eu quero cada vez mais parabenizá-lo, né, pelo bom trabalho que o senhor vem fazendo. E, com certeza, o meu voto é sim.
Vereador Com, a primeira secretaria pediu para o senhor falar o seu voto no microfone para ficar registrado no vídeo.
Meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Parabéns, meu amigo vereador Valdson. Mais projetos assim para essa Casa de Leis. Parabéns, meu voto é sim, com certeza.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Parabéns, Valdes, por mais um projeto importante para a nossa cidade. Você é um conhecedor da área de educação, área ambiental. Nós assumimos agora a Comissão de Meio Ambiente dessa casa e vamos contar muito com o seu apoio para a gente fazer audiências públicas, para a gente correr atrás, para a gente melhorar o nosso meio ambiente no município de Formosa. Meu voto é sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Parabéns, Waldson José, professor. Com certeza, meu voto é sim, meu irmão.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Parabéns, Waldo. Sempre aí disposto para somar junto aí. Que Deus te abençoe, meu irmão. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Waldson José? Você já votou, vereador? Voto sim, né? Como vota o vereador professor Schneider?
Caminhando meu voto, quero parabenizar aqui o meu grande amigo, professor Waldson José, né? Esse geógrafo aqui, que sempre ligado às questões ambientais, Waldson. E, com certeza, voto sim, também me coloco à disposição para te ajudar nesse projeto.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
É, justo meu voto, quero parabenizar o vereador Waldson, projeto excelente. Temos que ter consciência ambiental todos os dias. Fui presidente dessa comissão, acho que em 2019, vou te falar para você, andei muito no município, muita coisa irregular aí no município aí. Por exemplo, o bandeirinho ali, todo assoreado, né, que abastece Formosa. Estou à disposição da comissão. Meu voto é sim, com certeza. Parabéns.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Meu amigo, vereador Waldson, parabéns por mais essa propositura. E como eu sempre digo, quando a gente tem clareza, a gente tem mais poder de ação. E a gente tem, traz a clareza quando nós provocamos a conscientização. Então, com toda certeza, meu voto é sim. Parabéns.
Como vota o vereador Hélio de Iraci?
Parabenizar aí o vereador Waldson José e dizer para você que é com muita alegria que eu voto no seu projeto. Eu voto sim. Parabéns, vereador.
Vereadora Kátia Rodrigues também. Quero parabenizar, professor Waldson José. É, a gente aprende muito com você aqui. A gente tem muito orgulho do trabalho que você... Eu tenho muito orgulho do trabalho que você está desenvolvendo enquanto professor vereador. Né, que você, a gente não larga nunca o que, que é a nossa essência. Né? Então, parabéns por mais esse projeto. Meu voto é sim, com certeza.
Projeto número 116/21, aprovado por unanimidade de todos os presentes. Passamos agora para o tema livre. Explicação pessoal. Escreve na explicação pessoal, por favor.
Tema livre?
Eu quero
tema
falar.
Tema livre?
Eu, qualquer livre. Coisa aí.
Tema livre. Vereador Truval. Tema livre também, tá?
Tema livre. Presidente, nobres vereadores.
Tema livre também. Presidente. Também. Presidente, a senhora chegou até a explicação pessoal, ué?
Não, mas ela foi rápido demais, né?
Uai, fala de explicação pessoal, ué? Porque não volta atrás, né? Uai, ela chegou... Ela passou e ninguém manifestou, ué.
Presidente, a gente gostaria de falar na tema livre.
Não, posso falar na explicação pessoal também, não tem problema não.
O vereador tem que começar a ficar atento, porque passa...
Vereador, foi rápido demais.
Não, mas aí tem que falar um pouco mais devagar, né?
Gostaria de falar na explicação pessoal, senhora presidente.
Posso falar na explicação pessoal?
Beleza.
Eu gostaria de falar na explicação pessoal, presidente.
Vamos passar para a explicação.
Eu quero usar partes aqui.
Explicação pessoal, então. Aí da próxima vez, o parlamentar fica mais atento, tá? Explicação pessoal.
Teria aqui agora, agora é Enéas Carneiro. Pá.
Reclamaram tanto na gestão passada que demorava, que era lenta. Agora vamos seguir o rito.
Para mim não faz sentido.
Primeiro escrito, então, vereadora Simone, depois o senhor Trovão, depois a delegada, depois com e depois o doutor João.
Porque... Eu também, professor.
Com a palavra, vereadora Simone. Com a palavra, a vereadora Simone.
Bem, para mim, não é difícil falar o que eu vou falar aqui, porque eu estou aqui para isso. Eu fui cobrada por diversas pessoas da população que me conhecem, conhecem a minha essência, a minha identidade e o porquê que eu estou aqui. Até hoje eu tenho recebido mensagens, ligações, todas elas, a maioria delas, com peso de preocupação para comigo. Então, eu escolhi utilizar esse microfone aqui do plenário para me posicionar acerca de dois acontecimentos que circularam aí nas redes sociais, né? O primeiro foi referente ao áudio vazado, infelizmente, sendo proferido meu nome algumas vezes pelo chefe do Poder Executivo desse município de Formosa, onde houveram ali palavras de xingamentos, palavras hostis, palavras que realmente tentam coibir a ação daqueles que foram escolhidos, legitimados pelo povo para estar aqui. A outra situação foi, infelizmente, a falta de pronunciamento dessa casa, já que em quase 100% das sessões se fala muito sobre respeito da mulher, sobre bandeiras da mulher. E, infelizmente, eu não tive nenhuma nota sequer, já que o meu nome foi citado nesse áudio. Mas aí, eu quero dizer uma coisa para vocês. Humanamente falando, eu fiquei magoada, porque eu tenho uma história, eu tenho família, eu tenho pessoas que me amam. Mas, além disso, para além de qualquer situação que aconteça na minha vida, eu tenho um Deus que me colocou aqui, olha, para representar a população. E a Ele, toda honra e toda glória. Eu não tenho feito nada por mim mesma, porque quem acompanha a minha trajetória, eu sou uma mulher formosense, eu tenho uma história, uma construção de projetos aqui há mais de 20 anos, com mulheres, inclusive, mulheres essas que me buscaram, que me acolheram, que oram por mim, que me acompanham nos projetos, porque essa ferramenta aqui, ela é momentânea, mas a minha história não vai mudar. Os meus projetos nunca vão mudar. E aí é claro que humanamente eu fiquei sentida, nobres vereadores. Mas eu quero dizer para vocês que a partir desse momento está tudo certo. A gente entende o processo, a gente entende o jogo, a gente vai se magoar, mas aqui tem lado. E eu imagino que não é nada fácil, às vezes, deixar de se posicionar. Porque aqui tem homens e mulheres com sentimentos. Mas, além disso, existe a política e o jogo. E eu quero dizer a vocês que eu estou à disposição de todos vocês, respeitando e compreendendo cada um. E dizer que, em nome de Deus, é que eu estou aqui, por Ele, e para honrar o nome do meu pai, que antes de morrer ele disse: você não vai conseguir mudar esse sistema. Quando tiver magoada, desliga de tudo, não responde e se entrega a Deus como você sempre fez. Então, eu quero agradecer, inclusive por essa oportunidade que está me fazendo crescer e engrossar mais ainda o couro para avançar nesses próximos anos de mandato. Gratidão.
Só para acrescentar aqui a fala da vereadora Simone, vereadora, se a senhora se sentiu ofendida, mais do que justo a senhora encaminhar para a procuradora da mulher, que é a vereadora Kátia, e aí a procuradora vai avaliar com certeza e fazer a declaração que ela achar pertinente à ofensa que a senhora falou aí agora há pouco, porque a Procuradoria da Mulher está aqui para isso, né? Para defender, para falar, quando se sentir ofendida. Até então, quando saiu o áudio, a procuradora não tinha sido nomeada. Ela foi nomeada ontem e, com certeza, a senhora encaminhando aí, ela vai avaliar e dar a resposta que for pertinente.
Posso só complementar, presidente? Eu só vou deixar aqui um versículo, sim, um versículo desse livro, que é milenar, porém muito atual, que diz o seguinte: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. E eu quero continuar tendo sabedoria, então está tudo certo.
Com a palavra, vereador Truvão.
Desligado o áudio.
Quero aqui falar de uma viagem nossa a Goiânia, presidente. A viagem nossa quarta, quinta e sexta, né? Fomos até o DENIT, reunimos uma reunião virtual com o DENIT, com com a empresa que está fazendo aí os viadutos, né, na BR-020. Cobramos agilidade, melhor sinalização, né, presidente, naquela região que o povo está cobrando. E pegamos o relatório que até eu divulguei na minha rede social, relatório da empresa e do DENIT está fazendo serviço. Então, estamos aí juntos para somar, né? É, divulguei o relatório aqui na minha rede social, aquilo que foi passado para nós, né, presidente? E com certeza estaremos atentos aí às demandas aí, porque realmente há um grande transtorno lá. Nos garantiram que assim que encerrar o período chuvoso, começará a malha asfáltica, né, presidente? Que não há possibilidade de fazer malha asfáltica em período chuvoso, né, vice-governo? Então, o povo cobra, bate, mas, gente, é uma obra que está vindo de Formosa, que foi difícil, está aí, está fazendo. É uma realidade. É lógico que se para fazer uma melhora tem que quebrar os ovos. Vai ter que ter alguns empecilhos. Como o vereador, o vice-presidente Marquinhos também tem cobrado muito, acompanha o senhor, o senhor tem cobrado muito, questionado, criticado, parabéns, viu? É assim o nosso trabalho de vereador, ir lá e cobrar. Mesmo que seja uma obra do governo federal, está dentro do município, nós temos que cobrar. Também estivemos na Goinfra, né, presidente? Cobramos agilidade nas nossas 3GO, que está intransitável. Né? O líder do governo Mundinho aí, acompanha o meu amigo Con, né, também tem conhecimento. A presidenta aí tem viajado comigo em vários pontos da zona rural. Inclusive, vamos lá essa semana resolver uma questão de uma ponte lá, né, né, presidente? Então, peço aos demais vereadores aí que abraçem essa causa conosco aí, principalmente a causa da zona rural. A zona rural, com essa chuva aí, que foi muita chuva, há mais de 30 anos choveu igual choveu esse ano, então, contra a natureza, ninguém pode. Não adianta bater em prefeito, bater em secretário, temos que chegar e resolver e apresentar soluções. A cidade está um caos, mas o prefeito está trabalhando, está fazendo o que ele pode. E cabe a nós, vereadores, ir nos bairros e cobrar, fazer vídeo, fazer o ofício e mandar ao chefe executivo. São essas as minhas palavras, meu presidente. Encerro aqui. Obrigado.
Só para acrescentar, vereador, provavelmente semana que vem o diretor do DENIT vai vir aqui em Formosa e a gente, se ele for vir mesmo, a gente avisa previamente para quem quiser comparecer para tirar dúvidas sobre a obra.
Eu me esqueci.
Com a palavra, vereadora delegada Fernanda.
Bom dia a todos. Bom, por amor à verdade e por ter sido dito aqui há pouco menos de alguns minutos, que o prefeito não gasta mais do que arrecada, eu preciso dizer que não só ele gasta, como ele gastou. Isso está no item 10.1 do parecer do Tribunal de Contas, que eu imagino que o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento tenha lido. O déficit orçamentário nas contas de 2018 não foi de R$ 1,00, de R$ 100,00 ou de R$ 1.000,00, como eu disse. Foi exatamente de R$ 1.186.211,14. É isso que acabou de ser votado e aprovado aqui nessa casa. Um prefeito que sequer dá conta de utilizar o orçamento para as despesas do município e que deixa uma prefeitura endividada. Um outro ponto que eu queria destacar, não teve a fase da discussão do parecer, foi a respeito dos créditos suplementares. Me chamou a atenção, no parecer do Tribunal de Contas, que todos os meses houve abertura de créditos suplementares pelo prefeito em 2018. Repito, todos os meses foram abertos créditos suplementares. E o que, que isso significa? Significa que a culpa é nossa, a culpa é da Câmara de Vereadores. Seja da Câmara de Vereadores que existia à época, os vereadores que legislavam naquela época, como atualmente. Porque continua sendo permitido que o prefeito rasgue as leis orçamentárias que são votadas e aprovadas a toque de caixa aqui na Câmara de Vereadores. O prefeito, ele pode remanejar até 60% do orçamento. Ou seja, não precisa de ser feito nenhum tipo de lei, uma vez que ele pode remanejar do jeito que ele quiser. Uma vez que ele pode pegar dinheiro de áreas importantes, como eu vi acontecer, áreas, por exemplo, como a cultura, onde atualmente o prefeito municipal, Gustavo Marques, gastou menos de R$ 7,00 por dia na cultura, porque a Câmara de Vereadores é conivente com isso. Ela permite que o prefeito abra todos os meses créditos suplementares até o limite de 60% de tudo o que a Formosa arrecada. A gente está falando de um orçamento de 300, 400 milhões de reais. Outros pontos que eu preciso destacar a respeito dessas contas é que eu fiz um ofício para o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e fiz um pedido perguntando quando que seriam analisadas essas contas. Esse ofício ele foi feito no dia 9 de dezembro do ano passado. E eu, inclusive, perguntei também para o presidente da comissão se essa reunião já tinha sido realizada ou se fosse realizar, qual que seria a data para a gente poder discutir essas contas. Sequer fui respondida por esse ofício. A gente vê um parecer que foi votado e aprovado, que não aprofunda no debate, que não analisa. Um presidente da comissão que me parece que sequer leu o parecer do TCM, porque lá está escrito expressamente que houve gastos a mais do que a receita do município em 2018. E a gente viu aqui, não sei o que aconteceu, algo muito rápido. A gente vai bater o recorde desse ano. Acho que é importante ter, sim, um dinamismo maior nas sessões, mas não dessa forma. Eu gostaria de fazer uso, inclusive, da explicação pessoal, mas vou ter que deixar para amanhã, porque eu tinha muita coisa a ser esclarecida aqui. Um último ponto a respeito do inventário, doutor João.
Falta um minuto para a conclusão.
Que eu vi a respeito do seu posicionamento. Analisando essas contas também, eu descobri que foi contratada uma empresa em 2019, em 2020, para fazer esse inventário. E eles gastaram quase 250 mil reais com essa empresa para fazer o inventário desses bens. E cadê esse inventário? Eu gostaria muito de amanhã chegar aqui e estar aqui na minha mesa. Deixo esse pedido para o líder de governo para que seja verificado, senão nós iremos fazer aí as denúncias nos órgãos cabíveis. Obrigada, presidente.
Só para título de esclarecimento, a gente abriu o debate para a discussão do parecer do Tribunal de Contas em relação à conta do Executivo, só que a vereadora delegada Fernanda chegou atrasada na sessão, ela chegou na hora do voto. E é então por isso que talvez não participou da discussão. Vereador Com.
Agora que eu vou dar bom dia, que é uma hora que tiver mais calma, né? Presidente, é um prazer ter você como presidente, Kátia, né? Valorizando as mulheres. E voltando ao tema da minha amiga Simone, quando eu vi o áudio no vídeo, eu não sou muito de olhar esse tipo de coisa no celular, e eu senti o seguinte, que lá naquele ato, naquele momento que eu escutei, ele falou em nome de três vereadores, não só da mulher Simone. Então era um ato das três, quanto foi falado lá, o que eu escutei, não foi igual ao esclarecimento que teve da denúncia de outra vereadora, que a gente fez uma defesa. Entendeu, Simone? Então não foi, eu não senti naquele momento o prefeito falando da vereadora, das nossas mulheres aqui do parlamento, que fazem um grande papel, de grande importância que vocês são aqui para nós. Então não senti naquele momento uma discriminação por você ser da oposição ou não. Você é vereador, e nós somos vereadores para defender nós todos. Então, naquele momento que eu entendi, cada um tem seu entendimento, não foi falado, foi falando dos três, falou de Cier, falou do, quem estava mais, Valso? Três, né? Foi três vereadores.
O vice-prefeito, Simone e
vice-prefeito, tá vendo? Então, não foi falado assim, vereadora...
Como citou meu nome, deixa eu só complementar, por favor.
Explicação pessoal, não pode.
Não pode, não pode. Não. Só tá. Meu ponto de vista. Então, eu realmente, o áudio não foi nada bonito, nem gracioso, entendeu? E mais de quem gravou, entendeu? Porque a gente não fica, não vai conversar com o prefeito, fica gravando conversa, porque todos nós temos nossos atos, às vezes, de nervosismo por tanto problema que tem uma prefeitura. Eu falo que eu nunca quero ser prefeito, porque eu já fui secretário, sim, pessoal de Tião Caroço por 7 anos, e ficava muito sentado naquela cadeira do lado lá, assim, às vezes a mãe inteira esperando para ele autorizar alguma coisa para mim. E eu vi a vida que leva um prefeito. São muitos momentos, muitos deveres, muitas obrigações, né? E nem sempre a gente aguenta tanta coisa. Então, às vezes, no momento que o prefeito falou aquilo, por se abrir isso e tal, e tantos problemas no mesmo dia, por muita chuva, lama para todo lado, atoleiro, ponte indo embora, a cidade também arrancando asfalto, aquela coisa toda. É um momento de desespero até de um prefeito. Então pode ser, quer dizer, nesse sentido que falou, que ele em nenhum momento, eu acho que ele, no sentido mulher, não no sentido vereadora. Vereadora é tudo igual, homem e mulher é vereador. Nós aqui queremos e temos o direito de tratar elas como nós mesmos. Ela tem o mesmo direito que nós, homem e mulher. Né? Mas nós temos o respeito de defender todas as nossas vereadoras, não só as mulheres. Como às vezes o doutor João fala alguma coisa, eu defendo o doutor João. Fernanda fala alguma coisa, eu defendo ela. O ato que ela está fazendo é problema deles, eles são vereadores. Mas a pessoa, o doutor João, é meu amigo. Se ele é contra ou ele é a favor, é outra coisa. Se é meu amigo. Se ele é contra, se ele é a favor, não vou, é por isso que eu vou largar a minha amizade com ele. Porque nós estamos aqui julgando, tratando do povo, do nosso povo. Nós aqui na Câmara, nós temos que defender todos os vereadores. Nós somos 19 vereadores e temos que ser respeitados todos nós. Indiferente de quem quer que fale de nós. Que muita gente mistura um vereador com uma pessoa. A pessoa com e o vereador é Hélito. É confundido na rua. Aí você quer falar com quem? Com ou com ele? Com o com só conversa, o Hélito paga, que assina o cheque. Aí o cara brincando, tão de brincadeira. Mas a gente assim, a gente passa a ser duas pessoas, infelizmente, que a gente fala, não, eu sou uma pessoa só, vereador não, não é. Porque quando a gente está julgando alguma coisa de alguma pessoa, é diferente, igual um juiz, quando condena uma pessoa de um crime,
um minuto,
e solta o bandido, porque ele é julgado, o juiz julgou, acabou. Nós, vereadores, temos o direito e temos que fazer sempre a defesa de todos os vereadores, seja homem ou seja mulher. A casa tem que ter a nossa defesa, nós temos que nos defender. Então, só eu só abro pronunciando nesse momento, só isso, para falar do meu entendimento, que eu gosto muito de Simone, né, porque sei, sei da pessoa que é, do que não se trata. Agora, a pessoa vereadora Simone tem ideia dela. Como ela fala, estou aprendendo. Eu também estou com meus cabelos brancos aqui. Meus minutos estão acabando, e você sabe que eu sou meio religioso, né? E como é a primeira sessão de verdade, eu pedi uma rezão. Pai Nosso, seria possível, presidente? Aí está tentando, Pai Nosso não dá um minuto, não?
Sim, sim.
Então vamos rezar para a gente ter um ano maravilhoso, que nós, vereadores, nos defendemos. A pessoa, que não misturemos aqui com lá fora. Nós temos que ser unidos, que quem ganha é a população. Vamos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, mas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós sejamos uma família e vamos nos defender. Para nós ajudar a nossa cidade. Nós precisamos da oposição, nós precisamos da situação e nós precisamos até das abstenções. Mas nós temos que trabalhar para o nosso povo. Nós estamos aqui para isso. Eleitos para o povo. Não é para nós nos gladiarmos. É para nós nos tratarmos bem e resolver o que a população precisa de nós. Nós estamos aqui para isso. Obrigado, presidente.
2 minutos, vereadora Simone. A senhora foi citada na explicação pessoal.
Respeito suas palavras, meu querido amigo vereador Com. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, foi não fazer mimimi, nem me fraquejar. Então, quando eu disse aquelas palavras, não foi para me vitimizar. Porque se eu tivesse esse hábito, eu já teria um prato cheio para estar vitimizando nas redes sociais, inclusive. Mas quero te dizer que foi numa visão macro, geral. Eu não vou falar aqui dos outros que foram citados, eu preciso falar realmente de mim e dos meus sentimentos. E como o senhor disse, é um aprendizado, né? Muito aprendizado. E não vou ficar aqui o meu mandato inteiro trazendo à tona esse áudio, porque eu sou muito mais que isso. Mais que isso, porque eu tenho um Deus. Porque eu mesma também, por mim, não faço nada, só Ele. Então, só para deixar claro que não foi vitimismo. E a visão macro é que, como a gente defende muito a mulher, por que, então, uma nota que generalizou, né, as mulheres dessa casa, e quando foi citado o nome de uma mulher, não teve posicionamento. Mas eu não quero mais voltar atrás, só para esclarecer da forma que foi citado o meu nome, tá bom?
Com a palavra, doutor João.
Primeiramente, Simone, me solidarizo com sua, com a situação pela qual a senhora passou, não só com a senhora, mas com as mães, né? Porque quem, quando se xinga filho de alguma coisa, essas são as mães que também são mulheres e merecem, sim, o respeito de todos aqui dessa casa, e principalmente de quem exerce um cargo de chefia como o chefe do Poder Executivo. Mas não vou aqui só bater, não. Vou falar um pouco bem também. Rapidamente sobre as contas que foram aprovadas hoje. Essas contas foram usadas como justificativa para falar do péssimo mandato, dos próximos 2 anos de gestão, dos primeiros 2 anos de mandato do prefeito Gustavo. Lembrar que ele já vem agora para o 4º ano de mandato, ele exerceu como prefeito durante 2 anos, e isso justificava muito que essas contas que foram deixadas pela gestão que o precedeu tinham prejudicado e muito qualquer ação dele nos 2 anos seguintes. Então, hoje nós aprovamos essas contas, péssimas contas, que foram razão de uma má gestão dos 2 anos seguintes. Então, não é, fica um pouco contraditório a gente tentar defender aqui esses 2 anos de gestão do ex-prefeito Ernesto Roller, que foi já muitas vezes criticado aqui nessa casa. Mas hoje não é o objetivo da minha fala. O objetivo da minha fala é parabenizar o trabalho da Soraya em frente à vigilância ambiental. Hoje me recebeu muito bem e agradecer por desde já ter abraçado o meu projeto de lei 675.2 de 2021, de outubro de 2021, que fala sobre adoção, adote seu quarteirão. Eles já colocaram em prática, já estão nas ruas aí, chamando a população, chamando as comunidades a participar dos projetos de controle, tanto do Aedes como o controle de escorpiões, chamando a população para participar, a fiscalizar e a denunciar lotes baldios ou casas abandonadas que possam estar contribuindo para essas questões aqui no município. Então, parabéns, Soraya, parabéns pelos ótimos projetos, parabéns pela disponibilidade de você e de toda a sua equipe, que eu sei que é uma equipe pequena, mas que faz todo o possível para prestar um bom serviço aqui para o município. E conte conosco, sei que vocês têm recebido aí uma pressão muito grande para colocar leis em prática, inclusive a lei do nosso vereador Hélio, que foi aprovada no passado, sobre entrar em domicílios que estejam em situação de abandono, para controlar focos de mosquito e outros problemas. Então, tenha aqui como vereador que vai te apoiar, que vai divulgar esses projetos. E vocês estão de parabéns, eu sei que não é fácil o trabalho de vocês. A outra coisa que eu queria falar era sobre a clínica de hemodiálise. Fui fazer uma visita lá na semana passada, depois de muitas queixas, escutei muitas queixas dos pacientes, não pude ser recebido, é claro, ainda retornarei lá para tentar conversar com o pessoal da direção da clínica. Mas, entre outras coisas, me foi passado sobre atraso salarial, mas mesmo assim os usuários falam muito bem dos funcionários, que os recebem muito bem e os tratam muito bem. Esses funcionários estão de parabéns pelo serviço prestado, mas que estão com os salários atrasados. Me falaram muito da questão da alimentação. Essas pessoas ficam lá durante horas e, segundo eles me relataram, fazer hemodiálise dá muita fome, eles precisam ser alimentados nesse período, e alimentação de péssima qualidade. Me falaram também da questão, o paciente que faz uso de hemodiálise, ele precisa de passar por um procedimento que é a confecção de uma fístula para poder fazer hemodiálise, e até que essa fístula seja feita, eles ficam com um catéter, e esse catéter ele é fonte de infecção. Depois de muito tempo, eles acabam pegando infecção, o índice de infecção ali é muito alto, tem pacientes que vivem no antibiótico por conta desse catéter, e a clínica tem atrasado em oferecer o procedimento para a confecção da fístula. Então, a gente briga, pede aí que isso seja resolvido o quanto antes. Por coincidência, no dia havia uma fiscal da Secretaria Estadual de Saúde, passei para ela essas questões, eu acredito que elas serão resolvidas o quanto antes. Tem outras questões também, mas eu prefiro passar em loco antes, tentar verificar o que está acontecendo, se as denúncias que me foram feitas são realmente verdadeiras, eu acredito que são, porque a pessoa que me passou é uma pessoa de muita confiança, e que todos os problemas sejam resolvidos e a clínica de hemodiálise possa realmente prestar um bom serviço ao município e que acerte suas contas, que eu fiquei sabendo também que não está sendo repassado, está sendo repassado com atraso os pagamentos devido a problemas de gestão da própria clínica, que está com as certidões negativas e por isso não tem recebido o recurso de forma adequada. Tá? Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos.
Vereador Marquinhos.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Que bom, né, que nós reiniciamos os nossos trabalhos, né? Estava com saudade já desse embate, dessas discussões, do calor dos colegas, né, que vive o dia a dia da população. Vereador é o para-choque, é o que está mais próximo da população. E a gente sabe das dificuldades que tem, principalmente nesse período, né? Que é vaga de creche, é vaga nas escolas, é aflição dos pais, que todo mundo quer colocar o seu filho no melhor lugar. E aí nós temos observado que a cidade cresce acima da média, né? Eu fui fazer um questionamento à secretária Cisélia da quantidade de vaga, né, que precisava de ter. Ela falou, Marquinhos, nasce no hospital em Formosa mais de média de 150 a 180 crianças por mês, né? Então, você vê, se fizesse a cada 6 meses uma creche com 300, ainda ia ficar um déficit ainda, né? Então, assim, isso é um problema do sistema, né? Do sistema de educação no país. A gente queria ver todo mundo na creche, todo mundo na sua escola. É mais do que um dever, uma obrigação, né? Mas Formosa é uma cidade diferente. Ela ainda brincou comigo, falou, nós temos duas cidades. Uma que pega Visconde para a saída de Planaltina, que tem escola que tem vaga. E tem a outra Formosa que pega da Visconde para o lado do Jardim Bela Vista. Você pega só naquela região que eu represento, Parque da Colina, Rosa Maria, Nova Formosa, Jardim Bela Vista, Jardim Planalto, Netim, Padre José, Parque União, Vila Verde, aquilo virou uma população de 40 mil pessoas. Então ali precisa de mais 4 creches, ali precisa de mais 3 escolas, e a gente fica naquela aflição, você vê a mãe vem atrás da gente, me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou precisando de uma vaga. E você fala, entra no sistema, entra no site, orienta, muitas pessoas não dão conta sequer de entrar no site para fazer um cadastro ali. Então, assim, a gente quer torcer muito para que essas 3 creches que estão concluindo aí fiquem mais rápido possível, a do Bezerra, a do Parque Laguna, do Jardim América, fique pronto o mais rápido possível para atender essas mãezinhas que precisam de colocar seus filhos na creche. Eu também gostaria de falar aqui, fazer um agradecimento ao prefeito Gustavo Marques, ao seu Elmo Abadio, que nós tínhamos um problema crônico naquela rotatória ali do Parque da Colina. E foi feito um serviço lá, padrão DENIT. É o que o pessoal lá do Bela Vista tem me falado. Ali ficou um serviço de excelência. Raparam ali, colocaram o tapa-buraco, vieram com micro-revestimento. Um serviço de qualidade. A gente espera que esse serviço estenda para todas as rotatórias do nosso município, que é um problema que tinha ali na rotatória do Sérgio Faiade, é um problema lá na rotatória da Madeireira Vila Verde, é do Goianão ali no setor nordeste. Então, a gente espera que esse serviço venha atender, principalmente essas rotatórias, porque tem algumas rotatórias que já tem que ser tiradas, né? Porque a rotatória, onde tem muito movimento, você tem que colocar um semáforo. Aquela rotatória ali do Bretas mesmo, ela já tem que pensar em tirar ela dali, acabar com algumas ruas ali que desce e sobe, e fazer um planejamento ali. Eu já falei, já mandei ofício pedindo isso. Espero que o superintendente municipal de trânsito faça alguma coisa ali para resolver esse problema. Eu quero agradecer também a parceria público-privado, a parceria da comunidade, naquela tão sonhada lá, pintura geral da escola municipal Domingos Monteiro Guimarães, ali no Jardim Bela Vista. Em março do ano passado, eu e o Valdo estivemos lá na escola, estivemos no ginásio, e aí o prefeito autorizou, junto à secretária, que arrumasse o material lá, lembra, né, Valdo, para fazer aquela reforma. E quando foi em dezembro agora, chegou o material, demorou, o processo de licitação é demorado, e aí nós reunimos a comunidade, a diretora da escola, junto com a vice-diretora, todos os funcionários ali, e estão dando uma mão, junto com a equipe da prefeitura, que estamos lá fazendo. Eu quero convidar, quando estiver pronto, os vereadores. Doutor João ficou de lá nos ajudar, né, doutor João? Mas não foi, né? A sogra do doutor João, conheci, vice-diretora lá, né? Pessoa bem. E aí a gente quer
convidar todos os vereadores para ir lá depois conhecer esse projeto, que eu acho que é muito importante para a nossa cidade, todos nós, abraçarmos esse projeto aí, para a gente melhorar, porque são 40 escolas, 12 creches, meu minuto já está acabando ali. Então, eu queria também falar a respeito do áudio, que foi vazado de uma conversa com o prefeito, até queria passar esse áudio aqui para me entender, porque eu acho que aquele áudio tem uma montagem nele. Eu queria até, talvez, buscasse aquele áudio
para
a gente saber se ele foi montado ou não. Porque no início, o próprio rapaz fala que não tem questão política. O prefeito fala que atendeu uma orientação do vereador Nema. Aí o cara fala que não tem política ali. De repente, cita o nome dos vereadores. Então, ficou muito tumultuada aquela questão ali, Simone. E eu acho que você está certa. Você foi citada e você precisa alguém manifestar sobre isso. Igual foi feito naquele outro episódio que a casa foi citada. As mulheres foram citadas. E aí, eu acho que não precisava de ver a veracidade daquele áudio. Porque lá na frente, eu não entendi que o prefeito estava falando.
Acabou o tempo, vereador. Senão, vou ser penalizado aqui.
Posso só comentar que foi citado?
Com a...
Tem problema não, amanhã eu volto no assunto de novo.
30 segundos, presidente.
Presidente.
Doutor João foi citado 2 minutos.
Marcos, tem muita escola para a gente visitar. Eu queria ter ido nessa, mas eu não estava aqui, fui visitar meus pais e depois peguei Covid, então não tive como ajudar depois, estou voltando agora. Mas tem muita escola para a gente fazer mutirão e pode contar comigo. Eu estou treinando lá em casa, estou aprendendo a pintar a parede, vamos sim, estou dentro.
Vereador Mundinho.
Senhora Presidente, novos colegas vereadores, eu não acostumo, né, explicação pessoal que está, né, falar da forma que eu vou falar aqui hoje, mas é só um começo, amanhã eu uso o tema livre. É sobre realmente esse áudio aí, onde citou o nome de dois vereadores e um vice-prefeito. É que Marquinhos já adiantou aí, mas vocês podem ver que no começo fala do vereador Nema e depois fala que não tem político no meio. E aí, quando está o vereador Cier e a vereadora Simone, que estava nessa reunião. Aí, o que o prefeito falou, que se fosse começar com aquela politicagem, que nem ia dar conta de fazer aquele trabalho. Mas um pedido junto da comunidade, que parece que o nome do rapaz é até é Laerte, o nome dele, que fez esse pedido em nome da comunidade que tinha... Gente, nós temos que ver uma situação, tanto o Cier, tanto... A vereadora Simone, eu vou expressar e falar o nome deles. A própria Simone, na hora que ela quiser falar com o prefeito, eu tenho certeza que vai ser recebida, ela sabe disso. O próprio Cier, por vez, porque nunca teve, quis chegar até o prefeito para conversar. Agora, ficou uma coisa meio assim, para lá e para cá, porque o próprio Marquinhos, nós pegou o áudio, nós estávamos analisando, que parece ter montagem. Eu não vou falar porque eu não falo coisa que eu não tenho certeza. O Marquinhos acha. Então, acho que pô, o que isso ficou assim, meio mal falado, meio mal divulgado, ou expressamente que, assim, a pessoa, por exemplo, quem gravou essa conversa mesmo foi uma pessoa desrespeitosa, porque se tiver qualquer uma outra conversa junto com esse rapaz, ele vai divulgar. Então, são coisas assim que realmente, na reunião, não é que a reunião não tenha que ser gravada, mas da forma que fez, eu acho que foi um ato de irresponsabilidade. Eu acho que, da minha forma, foi essa o que fizeram. Eu acho que o que fizeram com aquele áudio é só para se promover, igual da mesma forma, eu repudi um áudio, umas publicações que teve com as vereadoras. Porque se não citou o nome da vereadora, citou vereadores. Então, eu acho que a pessoa tem que ter respeito, tem a maior... responsabilidade em falar no nome de vocês quando se toca dessa forma. Eu acho que a pessoa que deveria falar o nome da pessoa, não citar, porque quando se trata fica aquele aberto. Será quem é? Eu acho que as mulheres que estão aqui são mulheres respeitosas, valorosas, pessoa que teve o respaldo político da população, chegou aqui, mas chegou com compromisso e com responsabilidade. Quem fez aqueles vazamentos, aquelas matérias, é irresponsável, porque as pessoas não têm nada a ver com vida particular de ninguém. Eu acho que o meu posicionamento não poderia deixar de falar aqui hoje sobre aqueles vazamentos daqueles daquelas conversas que teve aquelas matérias. Então, eu quero que deixar com vocês a minha solidariedade, não só como vereador, mas como pessoas que vê uma forma daquela muito irrespeitosa com vocês. Falta de compromisso e respeito com as mulheres, não só da Câmara, com as mulheres da cidade. Eu acho que a pessoa, antes de pegar para fazer uma matéria, tem que olhar para a casa dele, se ele não tem esposa, ou se ele não tem mãe, ou se ele não tem filha. Então, eu acho que tem que respeitar, sim, as pessoas. E sobre o parecer do Tribunal de Contas, eu quero dizer aqui que, conforme conta na fala, que foi sanada conforme o processo 09330 de 2019, viu, doutor João? Pode olhar nesse processo que você vai encontrar que foi sanado junto ao Tribunal de Contas as ressalvas que foi feita. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos os ouvintes e senhores vereadores e vereadora.
Vereador Marquinhos, o senhor foi citado, quer usar os 2 minutos?
Sim.
Vereador
Marquinhos. Para encerrar esse assunto logo hoje, para nós não tocar nesse assunto amanhã, para acabar com isso logo, o áudio é 5 minutos e 46. Eu vou passar uma parte desse áudio aqui, que eu tenho 2 minutos, só para a gente poder entender.
Desculpa te cortar antes da gente mudar de assunto. Nós não estamos movimentando através nem do Gilmar e nem de nenhum vereador. Esse movimento, ele está surgindo a partir de diretamente nosso, né, dos assentados de lá, e porque a gente precisa muito dessa estrada. E o que acontece? O apoio, ele veio em seguida.
Agora deixa eu te falar um negócio.
Sim.
Se começar questão política envolvendo um assunto sério, que é coisa de estrada e coisa de assentamento, eu não mexo com isso. Entendeu?
Certo.
Eu vou ser muito sincero com você. Se começar a
colocar gente no meio.
Então, o que eu vi aqui.
Marquinhos. Deixa eu falar o que ele falou, o PQP e o...
Eu tenho 2 minutos, o Ciei. Eu vi o áudio todinho, escutei bem aqui, e aí o prefeito falou assim, uma situação tão grave que é questão de estrada, nós não podemos envolver essa política. O que eu vi, Ciei, foi que você, a Simone, o Sami, um pessoal no gabinete do Sami solicitando os benefícios. E o que eu vi foi que houve uma questão política, e começaram a politizar um problema grave, que é o problema das estradas. Formosa choveu muito mais do que chovia muitos anos. Isso não é desculpa, teria que fazer um paliativo, fazer um serviço de melhor qualidade, eu concordo. Só que aí o que houve é questão de manilha, põe uma pá mecânica, tira isso, faz aquilo. Não, nós não estamos mexendo com política. Todo mundo sabe que para arrumar uma estrada... ela tem que ter um apoio político. A partir do momento que não teve um planejamento, então tem que ir lá, ó, o vereador Clésio está pedindo para arrumar a estrada do Barreiro. Se não é o vereador Clésio, eu falo para você que as estradas não tinham ido para o Barreiro, porque as prioridades eram outras. Nós estamos num município muito grande, a rede extensa.
Já deu prazo, vereador.
Pela ordem, presidente.
Eu vou ser penalizado aqui pelos outros pela vereadores.
Pela ordem, presidente. Nós vamos sofrer, Marquinhos, está 5 minutos, é pouco demais.
Mas eu acho melhor, agora, que dá voz para cada um, não corta o microfone.
Ficar atento quanto o tema livre, porque o tema livre é 10 minutos.
Pela ordem, presidente. Eu fui citado pela vereadora delegada Fernanda.
2 minutos.
Eu queria responder para ela.
2 minutos, vereador.
Vereadora, quando a senhora fala, gastou mais com orçamento, não é só uma pasta, tem que ser todo o orçamento. O questionei a senhora foi isso. Ele gastou mais numa pasta e foi feita uma ressalva. Foi feita uma ressalva e ele corrigiu. Quando o senhor fala gastar mais do que orçamento, é todo orçamento. Entendeu? Todo orçamento, ele não pode gastar, porque se ele gastar, ele responde por crime de responsabilidade fiscal.
E tem 10.1 do parecer,
pessoal.
Olha lá, doutora. Só os 2 minutos, vereador.
Tudo bem, doutora. A senhora fala de uma pasta, uma ou duas pastas. Só não fala de todo orçamento. É só isso que eu queria falar, viu, presidente?
E tem 10.1. Com a palavra, vereador Índio.
Muito bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais esse início do ano legislativo, né, que nós estamos aqui, todos os vereadores, né. É, claro que todos estão aqui imbuídos a trabalhar, né, por Formosa. E, presidente, parabéns pelo seu início do seu mandato. Que Deus lhe dê muito conhecimento, muita paz, porque realmente vai ser um ano bem trabalhoso, né? E a todos da mesa diretora também, quero parabenizar a todos os eleitos, né, por esse início de gestão. E quero parabenizar também a vereadora Simone, né, presidente da Comissão da Mulher, né? Então, eu creio que vai fazer realmente um bom trabalho. É, a vereadora Kátia, que é a procuradora da mulher, né? Então, quero parabenizar todas as mulheres e quero também agradecer à senhora pela confiança de me ter colocado como presidente da Escola do Legislativo, né? E saiba que eu vou tentar fazer de tudo, né, pelo que a senhora fez, né, continuar esse trabalho da Escola do Legislativo, junto com toda a equipe, né, o Alex, que é o nosso diretor, a Vânia, a nossa coordenadora geral, a Jô, que é a coordenadora pedagógica, a Edjane, que vai ser a minha assessora da presidência, né? Então, nós vamos estar imbuídos aí, realmente, para poder fazer um bom trabalho e levar essa Escola do Legislativo a todo canto, né, de Formosa. E dizer que, realmente, esse ano vai ser bem trabalhoso, né? Então, todos os vereadores estão aqui, correndo atrás, já tem aí essa questão aí, desse áudio, mas eu creio que tudo vai ser resolvido, porque nós temos... É, ninguém vem aqui com mau pensamento. Acho que todos querem trabalhar e trabalhar bem para Formosa. Agradecer a toda a população, a todo o público, né, que está nos assistindo, que torce para cada vereador, né, a mim em particular, a todos que vêm trazendo palavras, né, de conforto, de carinho pelo nosso trabalho que nós estamos sempre realizando, né. Eu posso poucas coisas, mas quem sabe o trabalho que eu faço, são as pessoas que estão sendo ajudadas, né? Então, isso para mim é muito importante. E quero também dar um oi aqui, muito importante, para uma pessoa que entrou na minha vida, né, doutora Rani, dizer que estou muito feliz por todo o carinho e dedicação e admiração que a senhora tem pela minha pessoa, né? E estou muito feliz com a sua companhia e vamos seguir sempre em frente aí, realmente com pensamentos bons e positivos. Esse é o meu desejo a todo mundo nessa manhã, que todos fiquem com Deus e um grande abraço. Obrigado, senhora presidente.
Parabéns, vereador. Com a palavra, vereador Ciei.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores. Pensei, Simone, de não tocar nesse assunto hoje. Mas, como foi citado aí, eu acho que o meu dever também é de me defender e tentar defender aqueles que foram ofendidos, né? Eu tenho para mim que todos vereadores que fazem política, não tem um que não faz política aqui, todos fazem. Senão eu entrava na Câmara de Vereador como vereador para política, né? Questão da reunião com o pessoal lá do São Francisco, tenho para você que você foi convocada muito tempo antes do acontecido. Então, como o rapaz falou assim, não tinha envolvimento de vereador. Tinha sim. Nós fomos lá para representar eles. Que nós queríamos que o prefeito sentasse lá com a população para ouvir eles. Como ouvir eles e ouvir nós também. Que nós somos representantes de Formosa e região. Meu amigo Sami emprestou o gabinete dele porque o prefeito não quis atender o pessoal. Falou que estava doente, né? Foi informação que falaram para nós e está no áudio. Minha amiga Simone, como ela também estava junto, também foi citada, né? Eu, vereador Cier, também foi citado. Eu tenho para mim que qualquer um de nós aqui, 19 vereadores, for chamado, eu não vou falar o palavrão, de PQP, ninguém vai gostar e ninguém vai aceitar. Jamais. E vindo do prefeito, sendo autoridade máxima, ele deveria ter um pouquinho mais de respeito com nós, que nós nunca deferimos um palavrão contra ele, contra a pessoa, e respeito ele. Questão também dele falar que se tiver vereador junto com o assentamento lá, outros vereadores, não vereador dele, que ele citou o nome do Nema, o Nema está lá para me representar. Então, qualquer assentamento então, tem um representante. Então, nós não somos representantes de ninguém, então. Como aqui na cidade também, ele falou, se o vereador, se esses vereadores, PQPI, for lá, amanhã eu tiro as máquinas. Ele falou desse jeito aí no áudio. Se aparecer algum vereador lá, eu vou tirar as máquinas. Então, aqui na cidade também vai ter que tirar, porque nós estamos aqui direto. Eu acho que ele foi infeliz. De um mês para cá, ele cometeu dois erros aí, que ele foi muito feliz, a população não gostou, todos sabem o que aconteceu. Então, questão da fiscalização, nós vamos fiscalizar, independente o que seja, porque senão, isso aqui, não vale de nada não. Isso aqui é porque nós temos autorização e autoridade de entrar em qualquer órgão público para fiscalizar, independente de quem seja. Porque se fosse isso que não valeu, eu jogo fora. E eu quero aqui também falar também, Marquinhos, a respeito lá do balão da creche, com a maravilha. Por que não foi lá também na rua 13, na via 13, setor sul? E não finalizou o serviço lá. Finalizou, veio a chuva, acabou. Está lá de novo. Está na rede social aí, eu vi agorinha. Um descaso. Está parecendo uma roça mesmo, a rua lá da via sul. E questão política também. Isso tudo é política. E não resolveu nada lá ainda. Está lá os moradores indignados. Então, acho que poderia olhar muito bem para esses outros bairros que estão muito bem a mais afastado e que só vai aparecer lá quando é citado o nome de um vereador ou então o outro nome de um vice. Que aí ele vai lá e fala assim, não, eu estou aqui para resolver o problema. Resolveu naquele dia. Já não está lá mais. O asfalto desceu tudinho para água abaixo com a enxurrada. Está lá as crateras lá. E questão dos moradores de São Francisco, tem o Nema lá, até o rapaz falou no áudio aí que as máquinas estavam lá três dias na casa do Nema, na chácara do Nema. O prefeito falou assim, não, eu não sei, eu não estou sabendo disso não, hein? Eu preciso saber por que as máquinas estavam na casa do Nema. Então, ele estava questionando isso também.
Um minuto, vereador.
Obrigado, presidente.
Mas como o senhor foi citado, vou te ceder mais os dois minutos, se o senhor quiser usar.
Tá? Já estou finalizando, obrigado. Então, eu quero dizer aqui para todos os moradores de Formosa. Morador de Formosa e região. Assentamento pode ser o que for. Se me chamou para comparecer, eu vou. E não vai ter ninguém que me proíbe de fiscalizar. Porque meu trabalho é esse. Eu fui eleito e estou sendo pago, muito bem pago em dias, para representar você, formosense. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Valdes.
Senhora presidente, nobres pares dessa casa, estou olhando ali para o cronômetro. Primeiro eu quero me solidarizar com a atitude, né, daquela mídia. Eu, para mim, foi um ataque à honra às vereadoras dessa casa. Ainda mais se for verificar a fundo, né, esse portal, esse site, se a gente for verificar, sabe que aparece coisas, né? Então, me solidarizo com vocês, vida particular de cada um que cuida, mas, assim, repudio veementemente aquela fala com as senhoras dessa casa. Também repudio o áudio, e aí, fake ou não, eu não vou entrar nesse mérito, não tenho atribuição técnica, né, nenhuma para poder entender e falar que é verdadeiro ou não. No entanto, acho que o silêncio, ele ecoa. E aí, vereadora Roberta, minha presidente, eu admiro muito o seu trabalho, a sua luta, eu sei o quanto que você lutou, né, para até hoje, mas eu penso que essa casa não deveria ter silenciado, mesmo não tendo ainda a procuradora da mulher nomeada. Eu aprendi nesse ano, como vereador, que se falar do vereador Conde Paiva, está falando de mim, porque eu sou Câmara Municipal de Formosa. Então, quando alguém chega em mim, fala o vereador, meu amigo Vilarins, não. Vilarins faz o trabalho dele de acordo com a história dele, como ele acha que é certo. Ponto. Então essa casa não pode se calar quando qualquer um dos membros dela for atacado de uma forma ou de outra. Isso é o que eu penso. Eu vou estar, ó, ombreado com vocês em qualquer circunstância, independente de base ou oposição, porque aqui nessa casa não pode ter isso, tem que ter respeito. É, fake ou não, isso é o que eu penso. O Executivo Municipal deveria se posicionar com uma nota oficial, fake ou não. Mas, né, cada um que é responsável pelos seus atos, e não sou eu que vou julgar isso. Segundo ponto que eu quero abordar. Tem muitos gestores das pastas aqui no município, tem feito um ótimo trabalho. Dr. João citou alguns. Poderia citar uns aqui também, mas não vou citar para não incorrer e esquecer alguém. No entanto, se o Poder Executivo Municipal pensar em governança e gestão, muitos já deveriam ter saído. Muitos já deveriam ter saído, porque, na verdade, estão queimando o trabalho do excelentíssimo prefeito municipal e a sua gestão. Quando o vereador se fala aqui de fiscalização, me chegou de várias pessoas que eu não poderei estar entrando em algumas unidades para fazer o meu trabalho enquanto fiscal do povo. E me parece que esses gestores esquecem que uma das atribuições principais do vereador é fiscalizar o executivo. E quando eu entro numa unidade dessa, estou fiscalizando o executivo, porque ali tem dinheiro público, tem dinheiro que é empenhado ali. E eu ainda quero dizer a todos que nos acompanham que todo tipo de fiscalização que eu faço com muito respeito, com muita tranquilidade. Eu não chego metendo pé nem porta em lugar nenhum, não.
Um minuto.
Metendo porta em lugar nenhum, não. E quando eu chegar em uma unidade dessa, que a minha atribuição, quiser entolher a minha atribuição, aí sim, eu vou parar na DP, vou registrar um boletim de ocorrência, vou chamar a polícia, porque eu estou cumprindo o meu dever enquanto ser voz do povo. E já que esse gestor não quer que eu faça essa fiscalização, que ele formalize via ofício para todas essas unidades, me proibindo de adentrar. Porque eu faço meu trabalho, repetindo, com respeito, cuidado, principalmente com respeito aos poderes constituídos. Outra coisa, não vou para a internet e exponho as fotos das minhas fiscalizações, não. Faço ofício e encaminho para os setores que são responsáveis. Porque se eu for fazer isso, gente, aí a coisa fica feia. Porque tem uma unidade aqui em Formosa que está parecendo um presídio de pedrinhas. Tá, vereador Marquinhos? Então que fique aí, não tenho medo. É retaliação? Não sei. Mas vou continuar fazendo o meu trabalho. Com respeito.
Só para responder, eu acho que devemos zerar o que ficou para trás e, a partir de hoje, de agora, a gente ter realmente essa irmandade no Legislativo, porque até então não é o que se vê. Infelizmente, cada um defende o seu, quando achar pertinente, pede-se... A gente fala a linguagem no meio de nós mulheres... Nós usamos muito a sororidade. O que é sororidade? De maneira geral, diz respeito à união das mulheres. Envolve um sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e companheirismo. Então, eu acho importante, a partir de hoje, trazermos isso para o parlamento, essa união que a gente tanto fala dos 19 vereadores. Porque aqui... Como é bem falado, e um dos vereadores que mais cita isso no parlamento é o vereador Com, que aqui não tem lado A, lado B. No meu discurso de posse, eu deixei bem claro que essa cadeira está aqui no centro para isso, porque não tem esquerda, direita, e ela é giratória, porque tem que olhar por todos os lados. Então, eu acho que a partir de hoje não ficamos só no discurso, mas na prática. Porque no discurso é muito bonito, é muito lindo. Vamos defender a todos. Mas na prática a gente, infelizmente, não tem visto isso.
Então, vamos daqui para frente usar realmente esse discurso e trazer para a realidade. Vamos defender quando falar mal da Simone, do Hélio, do Truvão, do Schneider, do Waldson, do Luciano, do Ciei, do Clésio, da vereadora Kátia, da presidente Roberta, do vereador Marquim, do vereador Felipe, do vereador Índio, do vereador Hermes, do vereador Nema, do vereador Com, do vereador João, da vereadora Fernanda e do vereador Mundim. E do Schneider eu falei. Porque no discurso é muito lindo. Agora eu quero ver trazer para a prática. Não só essa presidenta aqui não, que vos representam nessa casa de lei, mas todos os vereadores. Quando essa casa de lei lançou a nota defendendo as quatro vereadoras que um site irresponsavelmente colocou, como aqui nessa casa tinha uma vereadora amante de um pretenso deputado, eu não vi essa sororidade por parte dos 19 vereadores, só de alguns. Então, vamos fazer o discurso à prática e vamos realmente defender todos os vereadores, porque acho que só a partir disso pode vir as cobranças dessa sororidade, dessa união, dessa defesa dos 19 vereadores. Sermos aí, ombrar lado a lado e realmente nos defender, para não ficar só no discurso que não existe situação e oposição a nós, vereadores, mas sim ao executivo lá fora, que é o papel. A oposição, ela existe e ela tem que existir, como o vereador Dr. João já bem pontuou, até para mostrar alguns pontos que, de repente, a situação não pontua, como o deputado Tião Caroço bem pontuou aqui nessa casa de lei, numa audiência que teve aqui alguns meses atrás. Então, vamos trazer para a prática, vereadores. Não ficar só na fala, quando bater em um vereador, que o vereador Valdo, a presidente Roberta, ou a Simone, ou a Cátia, ou qualquer um dos pares, a vereadora Fernanda, colocar, pedindo a defesa dos vereadores, vamos todos nós replicar nas nossas redes sociais, defendendo para não falar mal do vereador, não falar mal do legislativo, que eu acho que quando houver realmente essa sororidade dentro do parlamento, isso que está sendo cobrado aqui hoje pelos pares, vai ser feito, vai ser colocado em prática, e aí sim vamos ter um parlamento unido, coeso e que vai ombrar lado a lado a defesa dos 19 vereadores, sem lado, sem esquerda, sem direita, sem centro, sem frente, sem trás, mas o parlamento dessa casa de leis. Com a palavra, vereador Hermes.
Bom dia, senhora presidente, bom dia, mesa diretora, nobres colegas, público presente, público que nos assiste. Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos. Senhora presidente, é bonito as palavras, né, de certa forma, de conciliação, e isso é verdade, que a gente tem que realmente pontuar e praticar nessa casa. Agora, senhora presidente, é difícil quando nós temos no nosso município um prefeito que, infelizmente, ele divide realmente a oposição com a situação, com a base. Porque nesse áudio aí que nós ouvimos aí, que está rolando na rede social aí, eu não acredito que não tem montagem ali. Não tem montagem nenhuma ali, no meu ponto de vista. Cada um tem seu ponto de vista. Mas o que eu quero pontuar aqui, senhora presidente, é que na fala do prefeito Gustavo Marques, ele fala a questão de, se tiver política ou politicagem no meio, eu tirarei as máquinas. Tirarei, não mandarei e pronto. Como assim? Uma vez que eles citam o vereador da base, bom, se eu tenho o vereador da base lá, então não tem politicagem. Mas se tem um vereador da oposição que foi requisitado e que foi chamado para participar, uma vez que ele mesmo não recebeu o seu gabinete, aí já tem politicagem. Como assim que nós teremos uma casa unânime entre situação e base, quando nós temos um prefeito que diz que se tiver vereador da oposição, não vai ser atendido, e se tiver as máquinas retiradas? Então, assim, como que nós podemos ter aqui uma casa que realmente oposição e base represente um povo?
o povo do nosso município, nos quatro cantos dessa terra chamada Formosa. Aonde, senhora presidente, isso vai acontecer? Não acontece. Nós precisamos entender, e o prefeito precisa entender, que ele é também prefeito dos vereadores de oposição. E que os vereadores da oposição foram eleitos da mesma forma que os da situação foi para representar o povo. Como que nós podemos falar isso aqui e viver isso na prática, senhora presidente e demais colegas vereadores? Uma vez que o prefeito corta até a internet do gabinete do vice-prefeito. Como assim? Como que isso pode acontecer? Há mais de 30 dias. E outra coisa, senhor presidente, senhora presidente, não estou falando que abobrinha aqui, não. É fato. É fato. Mais de 30 dias de internet cortada do gabinete do vice-prefeito. Por quê? Porque o prefeito não é prefeito também do vice-prefeito. Se considera como inimigo. E agora, chegando agora um ano de eleição para deputados estaduais do nosso município e todo o Brasil, aí começa a ir atrás e fazer reunião para pedir o apoio daquele que mesmo, ele mesmo chutou desde o princípio do seu mandato. Virou as costas. Então, senhora presidente, eu quero ler aqui um versículo na Bíblia, que eu gosto muito de citar a Bíblia, para o nosso prefeito, que ele é prefeito, tanto da base quanto da oposição. Eu quero ler um versículo aqui, porque a Bíblia diz que toda a autoridade ela é constituída por Deus. Toda a autoridade é constituída por Deus. Para quê? Para fazer a coisa certa. Para fazer a coisa honesta, a coisa correta. E não ficar com essa meninice de dizer, se fizer isso, se for o vereador da oposição, eu vou tirar. Espera aí. Vamos fazer diferente? Prefeito Gustavo Marques, vamos fazer diferente? Eu vou ler um versículo aqui para o senhor. Ok? Está escrito no terceiro livro, no quarto livro da Bíblia, no livro de Números, capítulo 6, e versículo 23, 24 e 25. Que diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que Deus dê paz para o nosso prefeito governar essa cidade de forma íntegra e reta. Não fazendo distinção e perseguição, porque tem alguém que comenta ou que é crítico à sua administração e não concorda com certos pontos da sua administração. Portanto, eu acredito que o Senhor vai dar paz, não só para o Executivo, mas para esta casa, para que nós tenhamos iluminação do Espírito Santo, para que possamos fazer com que o povo de Formosa, a nossa cidade, seja realmente abençoada. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Hermes. Só para... eu sempre gosto muito quando o senhor traz os versículos bíblicos aqui, porque às vezes está uma discussão acalorada, né? Isso acalma o coração. E a Bíblia também diz, de fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Mateus capítulo 6, versículo 14. Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo o que tiveram contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe o pecado de vocês. Marcos 11, versículo 25. Então também vamos levar esse perdão no nosso coração, né? Como diz a Bíblia, às vezes a gente age um pouco com fúria, né? Então vamos também praticar aí o perdão de todos os lados,
senhora,
né? Da parte dos vereadores, da parte do executivo, da parte de toda a gestão pública, né? Eu sei que não é fácil. Como diz a Bíblia, perdoar às vezes não é fácil. Mas a gente tem que começar a praticar, né? Para conseguir aí uma harmonia, um mínimo de harmonia. Eu acho que isso é importante, né?
Senhora vereadora, presidente, como a senhora me citou aí, né, agora, Marcos, né? Não vem me pedir união com o Clésio, que eu não, jamais vou unir com esse cabeça branca aí, viu?
Tinha que ter. Com a palavra, vereadora Kátia.
Bom dia a todos os presentes. Cumprimento
aos nobres colegas vereadores, aqui na pessoa da nossa presidenta, Roberta Brito, e já aproveito para desejar uma gestão de excelência, abençoada. Quero cumprimentar também os guardas municipais, que hoje estão nos acompanhando aqui, o Luzimar e o Rodrigues. Cumprimentar os nobres colegas que aqui estão de volta aos trabalhos, né, desta casa. E o meu sentimento hoje é de gratidão a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E se nós estamos de pé, é porque as misericórdias dele são infinitas e não tem fim. Hoje estou deveras feliz por retomar aqui os trabalhos nesta casa e quero reafirmar o meu compromisso com todos os presentes aqui, nobres colegas, à frente dessa primeira secretaria, e dizer que podem contar comigo. Nós, na medida do que nós pudermos, nós vamos procurar desempenhar um trabalho aqui que seja um trabalho que atenda a todos os 19 vereadores. E o que for necessário para fazer para o bem do trabalho desta casa, nós assim o faremos. Quero também aproveitar para agradecer à presidenta Roberta Brito, pela nomeação hoje, por me nomear como procuradora da mulher desta casa, quando assumo hoje um trabalho que, pelo que nós estamos vendo, será desafiador. Mas o nosso sobrenome é Coragem, presidenta. E quero dizer que quero empenhar o meu melhor dentro da Procuradoria da Mulher para realizar um trabalho de excelência com a qual já venha sido realizado através da gestão passada com a procuradora Roberta. E dizer que o meu sentimento é de gratidão a Deus, porque é dele que vem tudo. E nós assumimos aqui de cabeça erguida e colocando os nossos trabalhos, à nossa disposição, a nossa energia para desenvolver o melhor para esta casa e também para toda a população de Formosa. Nós estamos já em contato com as procuradorias regionais, estaduais e também com a Procuradoria Nacional para trazermos aqui o melhor em orientação, o melhor em atendimento, o melhor em acompanhamento para tudo que se diz respeito à defesa da mulher dentro e fora desta casa. Não nos intimidaremos, nos manteremos firmes e de pé para que os nossos direitos, os nossos deveres e, acima de tudo, a nossa integridade continuem resguardadas dentro desse processo que é a legislatura desse município, porque ainda teremos longos 3 anos pela frente. E eu tenho certeza que seguiremos firme na convicção para a qual nós fomos chamados, que é trabalhar para todos e para todas no município de Formosa. Muito obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Kátia. Tenho certeza do trabalho que a senhora vai desempenhar aí com excelência à frente da procuradoria. Quero também aqui agradecer a Guarda Municipal, sempre nos honrando aqui com a sua presença, todo o público presente, os virtual que estão aí nos assistindo, os internautas. E também dar umas boas-vindas a todos os vereadores. A sessão começou um pouco acalorada, mas o parlamento é isso, né? Existe o debate aí, o bom debate. E também quero colocar a presidência dessa Casa de Leis à disposição dos 18 vereadores. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, mas vamos tentar, né, não ter mais aqui dentro dessa casa situação, oposição. Vamos tentar praticar mesmo realmente essa tão falada união por todos aí no parlamento, principalmente pelo nosso amigo aí, vereador Conde Paiva, que Eduardinho também sempre falava com. E fazer um parlamento forte dentro de Formosa e deixar a presidência à disposição de todos os vereadores, o que vocês precisarem. Se precisarem que a presidenta vá com vocês em alguma reunião, pleiteie alguma reunião com algum secretário, com o executivo, estamos aqui à disposição, junto com o nosso líder de governo também. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária e convoco a todos para a sessão do dia 2 de fevereiro. Tenham todos um bom dia.